E gostava também de agradecer ao serviço a correção rápida do problema técnico. O senhor ministro, como eu dizia há pouco, sabe, o seu governo sabe, o seu Ministério das Finanças saberá então com toda a clareza, porque está plasmado, aliás, sem qualquer margem de manobra, quer no documento de estratégia orçamental agora apresentado, quer no pacto assinado com a Troika, o quanto se vai poupar ao pormenor do milhão de euros em cada uma destas medidas. E, portanto, o senhor ministro saberá, e aliás, se não sabe, tem a obrigação de saber, quantos professores não vai colocar. E até lhe digo mais, senhor ministro, é que se diz que só sabe quantos professores não vão ser colocados quando arrancar o ano letivo, das duas uma. Ou isso manifesta uma profunda ignorância ou má fé. Qualquer das duas, num ministro, não me parece boa qualidade. Gostava ainda de lhe perguntar novamente sobre os bolseiros, senhor ministro. O senhor vem-nos aqui dizer, através da Secretaria de Estado, que isto é natural, quer dizer, atrasos de 6 meses no pagamento das bolsas, estas pessoas já estão habituadas a viver, quer dizer, sem vencimento durante 6 meses. Pessoas que não podem fazer outro serviço porque estão obrigadas, por contrato de bolsa, a trabalhar em exclusividade. É natural que passem 6 meses sem receber. Eu gostava de ver era se o senhor ministro passasse 6 meses sem receber, se gostava e dizia que era natural. E aproveito também para lhe perguntar sobre a situação dos técnicos
Minuto e
superiores
15, senhor
doutorados.
deputado.
Termino. Sobre a situação dos técnicos superiores doutorados nos laboratórios de Estado. Senhor ministro, a senhora secretária de Estado disseram que iam resolver esta situação. Fizeram um despacho. O despacho não fez nada, não resultou em nada, não mudou nada. Os técnicos superiores com doutoramento continuam na mesma situação. Qual é a solução que o governo vai encontrar e praticar para estes técnicos superiores com doutoramento que trabalham nos laboratórios de Estado a preço de saldo em comparação com os investigadores de carreira? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Tritónio Pereira, 1 minuto e 15, prepara o Sr. Deputado Rui Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro. O governo anterior estabeleceu as metas de aprendizagem em 2010. Não era obrigatório seguir, mas foram estabelecidas em 2010. Este governo, o Sr. Ministro, há uns meses, criou o grupo de reflexão para estabelecer metas curriculares. E a minha pergunta é: porque é que sentiu necessidade de fazer uma coisa dessa, já que já existia o grupo de reflexão e já existiam essas metas elaboradas pelo anterior governo de aprendizagem? E também, houve um dos compromissos que se estabeleceu, que foi que no próximo ano letivo estariam já estabelecidas metas curriculares em relação à matemática e ao português. Queria saber se mantém esse compromisso e se poderemos ter as metas curriculares já no próximo ano letivo em relação a estas duas disciplinas. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Já não sei que botões é que toca. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhor Deputado Rui Santos, 1 minuto e 15, prepara o Sr. Deputado Duarte Marques.
Senhor Ministro, Sr. Presidente, sabemos que o Dr. Pedro Passos Coelho, enquanto líder da
Inês.
oposição, caracterizou a iniciativa Novas Oportunidades como uma forma de certificar a ignorância. Chegados ao poder, verificamos que o governo, todos os dias e a todas as horas, faz um ataque desmedido e inexplicável, não só a este programa, mas também a todas as pessoas que se dedicaram a este sistema de ensino. Prometeram uma avaliação rigorosa e isenta ao programa e, sem qualquer nova avaliação, encerraram dezenas de centros Novas Oportunidades, despediram centenas de formandos e milhares de portugueses virão ou verão ser-lhe retirado o direito de uma nova oportunidade para um futuro melhor. Entretanto, encomendou a Vossa Excelência um estudo, que direi arranjadinho, para justificar a posteriori as opções políticas e ideológicas já concretizadas. Mas não é sobre esse estudo que o quero questionar. Como sabe, a maioria não quis, com o tempo, discutir este estudo nesta comissão. O que queremos saber é o
Minuto e quinze,
porquê
Sr.
de
Deputado.
Vossa Excelência ter suspendido a participação de Portugal no Programa Internacional para a Análise das Competências dos Adultos, programa que é a mais abrangente avaliação de competências cognitivas alguma vez realizado. Como Vossa Excelência sabe e sabe bem, este programa investiga competências da população adulta necessárias para participar na sociedade atual. Envolve a OCDE, um consórcio internacional e instituições de vários
Deputado, o
países.
tempo.
ordenou a suspensão de Portugal neste estudo. Porquê, Sr. Ministro? Teve receio que os resultados deste estudo não agradassem ao Sr. Primeiro-Ministro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques, prepara a Sra. Deputada Elza Paes. 1 minuto e 15.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença. Gostava imenso se tivesse estado cá na semana passada, numa audição pública que foi aqui realizada a pedido até do Bloco de Esquerda, em que foi pela primeira vez possível ouvir, além dos estudantes, os dirigentes, os responsáveis pela ação social escolar de cada instituição de ensino público em Portugal e privado. Das que quiseram estar presentes, todas foram convidadas. Foi curioso que vários mitos caíram. É pena que muita gente não tenha percebido o que se lá se passou, é pena que a imprensa não tenha estado presente, mas, sobretudo, é pena que muita gente tenha ficado um bocadinho desanimada por aquilo que ouviu naquela reunião. O que é facto é que, afinal, os 100 estudantes que abandonavam o ensino por dia, todos somados que foram anunciados, não chegavam a 100 até agora na revelação das instituições. A única crítica que terá sido feita, mais premente, foi à gestão do fundo de emergência que não tem regras, com a qual eu concordo, é para não ter regras, que é para ser autonomamente gerido pelas escolas. Foi dado nota que poucos estudantes tinham concorrido ao fundo de emergência e haverá algum desconhecimento de informação dado também pelas escolas aos estudantes, mas o que é facto é que foi com algum orgulho que muitos dirigentes da Ação Social Escolar dessas instituições vieram cá dizer que estavam a dar o seu melhor e que, de facto, o abandono não era nada do que se dizia, era muita especulação e, sobretudo,
alegria. 1 minuto e 15, Sr. Deputado.
Gostava-lhe de fazer duas perguntas. Uma muito simples. É tolerável neste ano, no que toca à responsabilidade do Governo, os atrasos no pagamento de bolsas? Sei que esta pergunta já foi feita, mas, Sr. Ministro, o que eu gostava de saber era o que é que o seu Governo, do qual é responsável ao fim de um ano de governação, está a fazer, de facto, em concreto, para evitar que no próximo ano os estudantes recebam bolsas em maio ou em abril, sendo a primeira bolsa. Os estudantes dizem com muita razão, muitas vezes, e alguns estão aqui presentes, que mais vale receber menos bolsa, mas recebê-la a tempo. Mais vale sabermos quando é que recebemos. E eu não estou a defender que se receba menos bolsa. Estou a defender é mais transparência, mais rigor na atribuição de bolsas. Terminava com outra pergunta, que é a segunda pergunta, Sr. Ministro, que é relativamente à rede de ensino superior. Vemos algumas escolas a dar passos concretos, usando a sua autonomia, universidades, politécnicos a partilhar alguns cursos, alguns professores. Qual é o caminho que o Governo defende? Qual é a intervenção que o Governo tende a ter no respeito, claro, pela autonomia tão importante e tão defendida pelas instituições? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, Sra. Deputada Elza Paes, 1 minuto e 15.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu penso que não restam dúvidas nenhumas de que a ciência e a investigação é o parente pobre do seu Ministério. Temos assistido, Sr. Ministro, a um claro desinvestimento em ciência e não somos nós apenas que o dizemos, são os bolseiros, são os investigadores de renome. Portanto, estava definida uma visão estratégica que tem a ver com o crescimento a longo prazo e com o futuro do país, porque estes investimentos não são visíveis no minuto seguinte, portanto é preciso esta visão estratégica e esta visão traduziu-se no compromisso para com a ciência e no facto de Portugal ter atingido os indicadores da OCDE, que são importantes, mas são sempre muito insuficientes neste longo caminho que é preciso percorrer. O desinvestimento é visível, eu não vou novamente referir a questão do atraso nas bolsas ou das candidaturas às bolsas que não abrem. A senhora Secretária de Estado desvalorizou, dizendo que estamos perante uma situação de alarmismo. Eu acho que estamos perante uma situação de alarmismo e a justificação é que se deve com o atraso na reprogramação do CREN. Eu pergunto ao senhor Ministro qual é a sua capacidade negocial junto do seu colega das Finanças, porque o atraso na reprogramação do CREN seguramente não se deve a nós, mas ao Governo que o senhor integra.
Um minuto e 15, Sr. Deputado.
Uma outra questão tem a ver com este procedimento concursal para 80 investigadores. Consideramos de todo insuficiente e mesmo os que estão previstos para o próximo ano continuam a não atingir metas que já vinham no compromisso da ciência. Eu pergunto ao Sr. Ministro se prevê rever este compromisso e, no mínimo, alargá-lo porque os investigadores que estão com as suas bolsas a finalizar precisam de facto de ver este procedimento concursal aberto para poderem avançar nas suas carreiras com outro investimento e com o investimento que ao fim e ao cabo exige toda esta dedicação que fizeram à ciência. E para finalizar muito rapidamente, e é uma questão mesmo muito final, as parcerias internacionais. Nós estamos a assistir relativamente às parcerias internacionais a um banho-maria.
Senhora deputada, ao tempo.
Em banho-maria. E há aqui um desinvestimento muito grande que já se nota na ausência previsível para os próximos tempos de bolsas profissionais que eram tão importantes para o empreendedorismo através da inovação e esta questão era absolutamente central e, portanto, há aqui uma quebra muito grande e visível do investimento a este nível. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Santos, para encerrar esta primeira parte.
Muito obrigada, Sr.
Presidente. 1 minuto e 15.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, eu vou ser breve. O assunto que me traz cá a esta reunião hoje, a esta audição, é a introdução do programa de pequeno almoço nas escolas. O agravamento das condições de vida das nossas famílias, das famílias portuguesas, tem-se revelado num aumento significativo dos casos de carência alimentar. Hoje temos nas nossas escolas mais alunos que chegam em jejum pela manhã. Ora, sabemos que o Ministério da Educação está sensível a este problema, mostrou-se inclusive apostado em conhecer os alunos e o universo de alunos a contemplar, passar à concretização de medidas objetivas a muito curto prazo. O Sr. Ministro garantiu-nos aqui, ainda no passado dia 10 de maio, as palavras são suas, que teremos pequenos almoços nas escolas para os alunos que realmente precisam. Referiu ainda que, para o efeito, será lançado um projeto piloto para testar a operacionalidade do sistema. Ora, Sr. Ministro, aquilo que nós precisamos de conhecer é, efetivamente, o timing, a abrangência e os contornos que esta medida irá ser aplicada. Por isso, pergunto, quando e em que moldes se irá concretizar este programa? Quais os critérios de atribuição que estão pensados? E, por fim, só para terminar, qual a decisão deste Governo relativamente ao papel da rede social na materialização destas medidas que visam garantir o pequeno almoço das nossas crianças ou de todos que deles precisam? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos a primeira parte desta terceira ronda. Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dispõem de 15 minutos para responder a este conjunto de questões.
Muito obrigado. Vamos tentar distribuir as respostas da maneira mais eficiente possível. Senhora Deputada, vou responder a algumas, os Secretários de Estado responderão a outras, tentaremos cobrir todos os assuntos. Senhora Deputada Rosa Areses falou dos testes intermédios, do mérito e dos princípios que presidem à elaboração dos testes. Nós dissemos desde o princípio, mantemos isto, e vamos operacionalizá-lo até ao fim deste ano, uma maior autonomização do GAV. Portanto, as nossas relações com o Gabinete de Avaliação Educativa são públicas. Nós escrevemos uma carta em que dissemos ao GAV e pusemos na página a carta em que diz ao GAV o que é que nós queremos dos testes. E dissemos meia dúzia de ideias e agora é da responsabilidade desse gabinete. Se esse gabinete funcionar mal, nós teremos que tomar as medidas. Teremos que corrigir, teremos que apontar, teremos que indicar. Mas nós prezamos isto, em que as nossas relações com este gabinete ou com a entidade que faz os exames e com a entidade que fará os exames, sejam o mais públicas possível, porque nós não queremos, nós achamos que são duas coisas separadas e deve haver uma grande independência da parte da entidade que faz os exames, que deve manter um princípio de constância, um princípio de independência do poder político, deve manter testes que sejam comparáveis de ano para ano, deve que esses testes reflitam não só a prática dos professores, como também as metas curriculares e tudo o resto. É natural que os testes, ao se tornarem progressivamente adequados às metas curriculares, que isso implique também um ajustamento por parte dos professores e das escolas. Mas nós queremos que o ajustamento seja feito a dois níveis, ou seja, nós ajustamos às metas curriculares e os testes refletem esse ajustamento e ajudam esse ajustamento. Portanto, seja um sistema completo. Em relação ao Sr. Deputado Castelo Branco falou do código do código de conduta, o código de ética. O que nós estamos a fazer neste momento é o seguinte, e vai vir à Assembleia muito em breve, ou quando estou a dizer muito em breve, penso que esta semana, para a semana, virá à Assembleia uma proposta do Governo, e essa proposta do Governo vai além daquilo que era simplesmente um estatuto do aluno, para passar a ser um estatuto do aluno e normas éticas de organização da escola. Porque a nossa ideia é que não se trata só dos deveres e das responsabilidades dos alunos, mas trata-se de tudo o que está relacionado do ponto de vista escolar. Com os encarregados de educação, com os professores, com os funcionários, é evidente que nós não estamos aqui